Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 17, versículo 6. Salmo 17, 6. Nosso Deus e Pai Celestial, e neste momento, o louvamos, o exaltamos, porque vem o momento mais esperado do dia, Senhor. E onde nos encontramos refúgio, onde nos encontramos força, porque Tua palavra, assim como quando Elias estava esgotado, renova as nossas forças e nos faz andar muitas milhas, Pai. Que Tua palavra nos fortaleça neste momento e nos guie em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, Salmos 17, 6, diz o salmista: Eu clamo a Ti, ó Deus, pois Tu me respondes. Inclina para mim os Teus ouvidos e ouve a minha oração. Tremendo, tremendo versículo. Apoiando esse trecho, em Salmos 86, versículos 6 e 7, diz assim: Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a Ti, pois Tu me responderá. Que ousadia e que convicção. Salmos 16, 1, diz também: Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim, eu invocarei toda a minha vida. Bom, quais são os critérios para uma pessoa clamar a Deus e Ele responder? Quais são os critérios para nós clamar a Deus e o Senhor nos responder? Então, essa é uma pergunta. A segunda pergunta que eu lhes faço, e que nós fazemos todos, né, para meditação e reflexão: Deus responde a todos que clamam por Ele? Será que Deus responde a todos que clamam por Ele? Então nós vamos ver isso. Em primeiro lugar, em Provérbios 1:25. Provérbios 1:25 disse: Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, versículo 28, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Tremendo, né, gente? Olha só. E olha, aqui em Provérbios, nós estamos falando de, embora seja escrito, claro, por Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, estamos falando que Deus que está falando aqui, um povo que despreza o conselho de Deus e que não aceita a sua repreensão, viu, gente? Nós não estamos falando apenas de conselho e repreensão. Correção, confronto. Pois por causa disso, essas pessoas que tiveram oportunidade de serem repreendidas, eles não quiseram. De receber um conselho da parte de Deus, por meio de um profeta, por meio de um homem de Deus, e essa pessoa não quis. Então quando o dia virá, essa pessoa irá clamar. E eu chamo a sua atenção uma coisa muito importante. Porque quando uma pessoa clama a Deus, é porque ela crê em Deus. Sim ou não? Ela crê em Deus. Essa pessoa crê em Deus, até mesmo pode ter convicção pessoal acerca de Deus. E ela clama a Deus, mas Deus diz: eu não respondo. Uau! Eu não respondo, procurarão por mim, pode jejuar, pode fazer sacrifícios, pode usar tudo e qualquer forma e artifício para buscar a face de Deus, e Deus diz: não me encontrarás. É forte ou não é forte? Isso é muito forte. É muito forte. Então, o que faz com que o Eterno não responda aos nossos clamores e não obtenhamos resposta é quando temos recebido oportunidade para sermos repreendidos por parte de Deus e não atentamos a essa repreensão. Eu vos deixo refletir sobre isso para todos que estão nos ouvindo. Quando uma pessoa tem oportunidade de ser repreendida pela sua autoridade espiritual, pela autoridade instituída por Deus, você precisa saber que isso é a chance que Deus lhe dá para corrigi-lo. É a chance que Deus está lhe dando. E quando o próprio Deus permite situações e fases difíceis para poder lhe humilhar, a fim de que aprenda a depender dele, e não quer entender, Deus se retirará. E no dia que o invocará, não lhe responderá. Não lhe responderá. Todos os que almejam ir para o céu devem amar as repreensões do Senhor. Todos. Todos. Deus sabe o quanto Ele me repreende. Muitas vezes. Isso não me torna, não me desvaloriza espiritualmente lhe falando isso. Não. Não me torna menos espirituais porque eu estou falando isso para vocês. Porque eu sou filho. Porque se eu sou filho, na minha posição de filho é amar a repreensão. E se eu amo a repreensão, é porque Deus é Pai na minha vida. Vocês estão entendendo? Então, todos que amejam ir para o céu, eles devem amar as repreensões do Senhor. Em Salmos 94, 12, diz assim: bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Uau! Provérbios 3, 11: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Quanto se magoe na repreensão de Deus? Quanto se magoa quando a autoridade instituída sobre essa pessoa tem liberdade, por amor, de lhe corrigir e endireitar, mesmo se necessário contrariar? Porque quando uma pessoa é repreendida, devemos ser sinceros, sempre contraria o ego, sempre essa pessoa é contrariada. Para não sermos repreendidos, há uma contrariedade, não sei se fala assim em português. Existe uma contrariedade. Existe um confronto. Entendeu? E diz em Provérbio 3,11: não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Porque tem pessoas que se magoam. Porque quando são repreendidas, elas ficam magoadas. Que tipo de posição de filho essa pessoa tem? Que mais? Segundo Timóteo 3,16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, ensino, né? Repreensão, para correção e para instrução na justiça. Isso que é a palavra de Deus. Em Salmos 119:67 diz: antes de ser castigado, eu andava desviado. Olha só. Isso foi forte. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Olha só. Antes de ser humilhado por Deus, o salmista afirma que andava errado. Andava errado. E repara aqui que Davi foi castigado e não repreendido, tá? Porque a repreensão é uma coisa, mas ser castigado é outro nível. Porque quando somos repreendidos, somos repreendidos para quê? Para não nos afastar do caminho. Entenderam ou não? Imagina um pastor com uma coisa e dar uma tapinha com seu cajado. Entendeu? Uma tapinha com seu cajado para endireitar a ovelhinha que está no caminho, mas que tenda a se desviar um pouquinho. Outra coisa é quebrar a perna da ovelha. Outra coisa é quebrar a perna da ovelha para que ele não se afaste ainda mais e para tratá-la. Você está entendendo? O castigo de Deus é uma coisa, a repreensão é outra. Mas o que acontece? Quando uma pessoa repreendida não quer ouvir, ela é castigada. E lhe garanto que o castigo de Deus pode ser muito, muito, muito doloroso. Quando uma pessoa não quer entender a repreensão, porque se magoa, ou por de outras formas não quis entendê-la, por obstinação, talvez em focar-se em outras coisas, essa pessoa não reconhece a intervenção de Deus, que seja por forma humana, que seja por forma da palavra de Deus, ou que seja até mesmo por uma situação que Deus criou para tratar, queridos, aí vem o castigo. Aí vem o castigo. Então, antes de ser humilhado por Deus, o salmista ele afirma que andava errado. E repara aqui que Davi foi castigado e não repreendido. A repreensão é antes do castigo. No erro, o desviado do centro da vontade de Deus, e desviado do centro da vontade de Deus, Davi não estava passando por aflição. No erro, Davi não estava passando por aflição. Mas, passou um tempo. E o que aconteceu? Veio o castigo de Deus. Veio o castigo de Deus. O engano de muitos, sabe? É que estando no erro, nada está acontecendo contra eles. E tudo parece, entre aspas, andar corretamente, até que quando menos espera, a mão de Deus pesa. A mão de Deus pesa. Sabe, lembrando, você já temos falado inúmeras vezes, porque é um exemplo, está na Bíblia e devemos aprender dessa lição. Davi, quando comentou o pecado do adultério, ele não parou por aí. Deus não castigou Davi na hora. No ato do adultério com Betseba, depois houve assassinato. Deus não corrigiu imediatamente. Entendeu? Então, depois teve ao planejamento da morte de Urias, o esposo de Betseba, e passou-se um tempo. E creio que, mesmo sabendo que estava agindo mal, Davi continuou no erro e aparentemente ninguém o parou e tudo estava correndo bem para ele. Até que o profeta Natã aparecesse e revelasse a imundice do coração do rei à plena luz. Sabe, Deus não corrige sempre na hora do erro. Por quê? Para testar o temor dos seus filhos. Mas também para que a concupiscência do coração do homem, que está oculta, seja exposta e revelada pelas obras e atitudes, mas do escolhidos. as escolhas das atitudes más que uma pessoa escolhe fazer. As obras más precisam ser reveladas. Entenderam? Então, pessoal, isso é muito sério. Isso é muito sério. Olha só o que uma ovelha que não aceita mais a repreensão pode fazer, pode trazer como consequência. É muito sério. É muito sério. Continuamos. Versículo 7. Versículo 7 diz: mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Tremendo, tremendo. Olha só, aqui nós entendemos, Davi diz, mostra a maravilha do teu amor. Sabe que o amor de Deus é manifestado pela nossa salvação. O amor de Deus é manifestado para a nossa salvação. E a nossa salvação foi manifestada pelo seu sacrifício, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, todos aqueles que procuram refúgio no Senhor, eles se escondam na palavra. Na sua palavra. E esconder-se em Deus para obter proteção não é apenas pedir proteção. Entendeu? Quando eu me escondo na palavra, quando eu me escondo na palavra, para obter proteção, com uma finalidade de ter proteção, não é apenas pedir proteção, mas fazer da sua palavra o seu amparo e refúgio. Nós precisamos fazer da palavra de Deus o nosso amparo e o nosso refúgio. Mas para isso precisamos vivê-la. Precisamos vivê-la. E muitos querem ver a manifestação do amor de Deus, mas não o vê. O amor de Deus não é manifestado na vida das pessoas. Por que, que não vê? Porque não entenderam que a palavra de Deus é o amor que o Pai deu à humanidade. Entenderam? A palavra de Jesus que foi dado ao homem para se salvar. Para se salvar. Em Salmos 31, 21 diz: bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo quando eu estava numa cidade cercada. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Continuamos. Versículo 8. Disse: protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Que coisa linda. Que coisa linda. A menina... dos olhos de Deus. Em Deuteronômio 32:10 diz: achou numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Zacarias 2:8 diz: porque assim diz o Senhor dos exércitos, ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo o que tocar em vocês toca na menina dos olhos dele. Tremendo. E olha o que acontece. Certamente, levantarei a minha mão contra as nações de forma que serão um despojo para os seus servos. Então vocês saberão que foi o Senhor dos Exércitos que me enviou. Tremendo. A menina dos olhos. No natural, representa o quê? É a pupila do olho. Pupila, né? Se fala em português. É a pupila do olho. do óleo. Na anatomia, é a abertura, né? Ao centro da íris, para onde passam os raios luminosos. Isso é a menina dos olhos de Deus, onde passa os raios luminosos. Então, a menina do óleo é no corpo humano a região mais sensível e vulnerável. Toca a mão. Não reage, não dói. Toca com o pé, toca em qualquer lugar, não dói tanto como quando de repente começamos a tocar na menina do nosso óleo. Tenta aí, faz um teste. Né? Dói muito, entendeu? Então, a parte mais vulnerável e a parte mais sensível, e qualquer intrusão de elementos, tal como, por exemplo, pó, um grão de areia na pupila, né? O que vai produzir? Irritação, odor. Irritação, odor. Então, quando Deus nos compara à menina dos seus olhos, tenta visualizar comigo, penso o quanto Ele procura nos proteger para não se machucar. Penso o quanto Deus reage para defender a sua pupila. Se nós reagimos, quando aparece um grande areia, imagine quando alguém fere a pupila. Vocês têm noção disso? Quem fere um filho de Deus, fere a pupila de Deus. Fere a pupila de Deus. Qualquer que se levantar contra o ungido do Senhor, introduz nos olhos de Deus areia. E qual é a reação de qualquer que receba areia? Reage ou não reage? Defende ou não defende? Defende, claro. Então, muitos se perguntam se Deus se importa com elas. Pastor Cris, Deus se importa comigo? Será? O que posso lhe responder é de fazer a experiência de jogar areia dentro dos seus olhos e esperar como suas mãos vão reagir. E esperar como suas mãos vão reagir. Abaixo de Deus não há mais valor do que o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Sabia disso? Abaixo de Deus, para Deus, não há mais valor do que o próprio homem que Ele criou à sua imagem e semelhança. Amém. É. A Bíblia diz que Jesus se tornou superior aos anjos. Ó, Hebreus 1:4 diz Jesus, né? Tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho. Assim também, queridos. Assim também, os que são filhos de Deus se tornam superiores aos anjos. Sabia que nós somos mais importantes que os anjos? Para os filhos de Deus, sim. Sim. E consequentemente, se nós somos superiores aos anjos, somos a parte mais especial e amada de Deus. Somos a menina dos olhos de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra tão enriquecedora, tão rica, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e nós aprendemos tantas coisas. Embora, Senhor, o Senhor nos considere como meninas dos teus olhos, nós não podemos esquecer que para clamar a Ti e o Senhor nos responder, precisamos nos tornar filhos obedientes, sensíveis, amando a repressão, sem nos magoar, seja a forma que o Senhor usa para me corrigir, para me endireitar, para me trazer e me levar para o céu. Eu a amarei, Senhor, mesmo que tua repreensão me constrange, me humilhe. Não há problema, Senhor. Eu sei que tudo é para meu bem. Te louvamos e exaltamos em nome de Jesus Cristo.